Esto es Noticias Mundo Real.
Resistiendo falsas soluciones. Tres investigadoras brasileñas cuentan sobre los proyectos Red y la resistencia social a esas falsas soluciones. Al término del curso Políticas Climáticas, Participación de la Sociedad Civil y los Impactos en los Territorios, Douglas Freitas, de Amigos de la Tierra Brasil, conversó con tres investigadoras sobre los proyectos para la reducción de las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, Red, promovidos por las Naciones Unidas y el avasallamiento que terminan haciendo de derechos de las comunidades. El curso se realizó en Porto Alegre, Brasil, el 7 de julio, con la organización de las filiales de Brasil y Alemania de Amigos de la Tierra. Una de las entrevistadas fue Fabrina Furtado, autora de la publicación Red Más, el mercado de carbono y la cooperación California-Acre-Chiapas, legalizando los mecanismos de desposesión. Furtado explicó que su interés por el tema surgió cuando el gobierno de Acre, primer estado brasileño en implementar un proyecto Red, creó el sistema de incentivos a servicios ambientales. Ese sistema, al igual que Red, se apoya en el mercado del carbono, instrumento impulsado para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, Furtado acusó que se trata de una falsa solución que no resuelve la alteración del clima porque no cambia la forma de producir, no busca incidir en el transporte ni en el consumo. De esa forma, las empresas pueden comprar créditos de carbono en vez de disminuir sus emisiones, dijo. Agregó que estos mecanismos provocan conflicto en las comunidades porque se introducen en sus territorios y limitan prácticas ancestrales de supervivencia. En el caso que relata Furtado, los créditos producidos en Acre y en la selva de Chiapas, México, serían vendidos a empresas de California. Ellas compran un derecho de continuar contaminando esas comunidades, son responsabilizadas del cambio climático que no parte de ellas, explicó. Escuchamos parte de la entrevista de Fabrina Furtado con Douglas Freitas.
En vez de esas industrias pararem de mudarem sua forma de produzir, a gente começar a discutir o consumo, né, o sistema de transporte, nossas cidades, né, a relação cidade-campo, não. Pensaram no que chama mecanismos de flexibilização. Flexibilização porque flexibilizar a forma, né, que o pessoal tem de atingir essas metas que criaram para reduzir as suas emissões. Então é isso, aí podem comprar esses créditos de carbono. Então a empresa, em vez de diminuir suas emissões, paga para outra que tem menos emissões do que precisava ter e esses são os créditos de carbono que trocam, né? Outra forma é isso, a empresa lá no norte pode investir em projetos, né, aqui no Brasil, na Ásia, no resto da América Latina ou na África, projetos que eles dizem que são sustentáveis, né, ou que deixam de emitir. Mas na prática esses projetos são hidrelétricas, né, como aqui, né, tem bastante aqui na região sul, na Amazônia, né, outros projetos que de sustentáveis não tem nada, né, que prejudicam não só o meio ambiente, mas que geram muitos conflitos com a comunidade, né? Expulsam comunidades dos seus territórios e tudo. E nesse processo todo começou a surgir essa ideia de meter as florestas no meio, né? É tipo, tá, vocês estão se beneficiando aí desse mercado, mas e a gente aqui, né? Isso partiu do governo brasileiro, inclusive. A gente tem floresta e essas florestas são estoque de carbono, que eles chamam, né? Então, toda uma de biodiversidade, os territórios com, né, populações vivendo, se relacionando, né, uma relação de complementariedade, tudo com aquele meio, tornou aquelas árvores que são estoque de carbono. Elas têm carbono dentro delas, né, as árvores captam carbono. Então, aí a argumentação era um pouco para a gente não desmatar, né, não acabar com nossas florestas, a gente precisa ser pago. E aí começou essa história do RED, né? E o Acre foi um dos lugares onde mais avançou no Brasil. Foi o primeiro estado a ter um sistema e vários projetos privados. Então, a gente começou a ir para o Acre para ver o que estava acontecendo com esse processo.
E o que tem a ver o Acre com a Califórnia e com o Chiapas, nesse contexto que tu está explicando?
Então, e nesse contexto é quando o governo do Acre começou a avançar com esse processo, lá na Califórnia, o governo estava com a política de clima e tentou, né, e começou a ter essa ideia de inserir, né, as suas políticas, relacionar a sua política do clima com esses projetos no Acre e também no Chiapas. O que significa isso? Então, se a Califórnia tem uma política de clima que diz, eu tenho que reduzir minhas emissões em tanto até tanto. Não importa nesse momento quanto, nem o tempo. Mas aí tá, em vez da gente dizer, tá, a gente só vai fazer isso mudando a forma da gente produzir, a gente vai, inclusive, né, cortar tal indústria que polui demais, a gente vai mudar aqui, né, vamos mudar aqui nossa forma de produzir, de consumir, de se relacionar, vamos começar a mudar isso para ver se a gente degrada menos o meio ambiente. Não, de novo, em vez de fazer isso, não, gente, continua aí do jeitinho que vocês estão, que lá no Acre tem um pessoal que a gente pode pagar eles para não fazer mais nada no território deles. Só que o que é isso, né? Isso quer dizer que as comunidades, né, de poceiros, de camponeses, comunidades indígenas e quilombolas tradicionais, né, que é onde mais tem preservação, né, onde tem, mais tem biodiversidade e riqueza, as empresas chegam nessas comunidades e falam, olha, é o seguinte, muitas vezes ameaçando, né? Ó, se você não sair da sua terra, né, ou você sai da sua terra ou você entra no projeto. E o projeto é isso, tá? Entra no projeto, mas vocês não podem mais caçar, pescar, não pode tirar mais madeira para construir a canoa que você precisa para pescar. Ou seja, você não pode mais ser povo da floresta, você não pode mais ser índio, você não pode ser mais quilombola e tudo. E esses créditos seriam vendidos para as empresas da Califórnia continuar produzindo da forma, e assim, o que dizem, compensar. Né? Então, elas compram o direito de continuar emitindo, continuar poluindo, enquanto essas comunidades, né, são responsabilizadas, né, pela mudança climática, que não parte delas. Né? E aí, com isso, né, se oculta os verdadeiros responsáveis, começa-se a criminalizar a forma que essas comunidades têm de conviver com seus territórios, de produzir e de se reproduzir. Né? Então, não muda, né, a lógica, né, das emissões, continua se emitindo, né, não muda essa ideia de desenvolvimento e acaba prejudicando mais ainda essas populações que, entrando nesses projetos, a maioria tem que sair dos seus projetos, dos seus territórios, são expulsas. Né? Então, tem uma expropriação dos territórios no processo. No caso do Acre, a gente visitou projetos de manejo florestal, né, que são chamados manejo florestal sustentáveis, com diversos problemas, e visitamos projetos de rede. Né? E começa assim, né, são áreas que têm poceiros, então os poceiros sentem ameaçados, né, de serem expulsos dos seus territórios. As empresas chegam lá, começam a conversar com as pessoas individualmente, ameaçam, se você não entrar no projeto, você vai ser retirado da terra, essa terra é minha, né, diz o cara que se diz proprietário da terra. Né? Tem gente que assinou o contrato sem saber ler, sem saber escrever. Todos, né, entraram sem saber o que realmente significava. Várias promessas, né, de regulamentação do território, de coisas que, na verdade, são responsabilidade do Estado. Né? Ah, a gente vai construir escola, a gente vai, né, construir estrada. Né? E estamos aqui falando, né, de uma situação muito desigual. Né? As comunidades de poceiros que estão lá há mais de 50 anos negociando com um fazendeiro que se diz proprietário, que tem com ele todo o apoio do Estado, que tem com ele apoio de empresas que vão financiar, né, de empresas dos Estados Unidos, etc. Então, essa população se sente, né, numa situação muito vulnerável e acabam entrando no projeto sem entender o que é, e com base nessas promessas. E o que geralmente acontece, que está acontecendo nesse caso, as promessas não são cumpridas, as comunidades são proibidas de viver, né? Porque não podem pescar, não podem caçar, não podem ser o que sempre são.
Furtado destacó que gracias a la resistencia de los pueblos de Acre, Chiapas y California, el gobierno californiano todavía no ha aprobado la compra de créditos de carbono en Chiapas y en Acre. Freitas dialogó también con Leticia Turra y Maurín Santos, integrantes del Grupo Carta de Belém. El Grupo Carta de Belém se constituyó en 2009 y reúne organizaciones y movimientos socioambientales, trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar y campesina, quilombolas, organizaciones de mujeres, organizaciones populares urbanas, pescadores, estudiantes, pueblos y comunidades tradicionales y originarios que comparten la lucha contra la deforestación y por justicia ambiental en la Amazonia y en Brasil. Leticia Turra, que integra además el Grupo FASE, explicó lo que es el Grupo Carta de Belém, lo que representan las ciudades y en la Amazonía en el escenario del mercado de carbono y la importancia de la lucha conjunta de los territorios contra las falsas soluciones. La escuchamos.
O Grupo Carta de Belém, ele é um grupo que se constituiu em 2009 no auge da discussão RED, né, do mecanismo de RED, de redução das emissões de gases de efeito estufa através da floresta, que era muito forte essa discussão no Brasil, né, muito forte essa discussão na região da Amazônia, e que também ganhava muito espaço dentro da COP do clima, né, nas Nações Unidas. E nós, então, vimos a importância que a sociedade civil se manifestasse, né, mostrando que havia diferentes concepções sobre essa posição e que era necessário visibilizar. Então, o grupo se constituiu para, então, demarcar um campo, né, que tem críticas, né, que é contrário à constituição de mercados de carbono como soluções para as mudanças climáticas, né? E o grupo também ele busca mostrar que a gente não pode reduzir a questão ambiental à questão do clima, né? Quer dizer, a questão ambiental ela é muito mais ampla, até se a gente quiser tratar da questão do clima, a gente não pode deixar de pensar na água, a gente não pode deixar de pensar na biodiversidade, nos solos, né? E muito menos nas populações que vivem nesse meio ambiente, na natureza, nos diferentes biomas, nas diferentes formas, né, nos seus territórios. Nós não podemos reduzir a questão do clima a carbono, né? Quer dizer, você tem uma série de outras coisas que influenciam nas mudanças climáticas, no aquecimento global e, fundamentalmente, que é o nosso modelo de produção e consumo, né? Então, a gente precisa falar sobre as causas dessas mudanças climáticas, porque senão, na verdade, a gente só vai estar o tempo inteiro falando de falsas soluções, etc. Bom, então, o grupo Cartas de Belém se constituiu desde o início para, na verdade, ter uma incidência pública, né? Quer dizer, e a gente entende isso como uma incidência pública, né? Como uma incidência que é em políticas públicas, que é sobre os governos a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, a nível internacional nas COPs, mas ela é também uma incidência sobre a própria sociedade, né? Sobre os próprios movimentos sociais, as ONGs, enfim, as organizações da sociedade civil, para que também estejam atentas, né, para essas situações nos seus territórios, né, nas suas próprias ações de incidência, enfim.
E nessa incidência dentro dos países, dos locais, como que tu vê o papel dos territórios, assim, a importância da luta pela terra para frear essas mudanças climáticas?
Então, mais do que nunca, a importância dos territórios, porque, na verdade, esses são os principais atingidos, né? A gente vê que o grande risco, né, em todas essas falsas soluções que tem para as mudanças do clima, seja a agricultura inteligente, né, seja diferentes mecanismos de pagamento de serviços ambientais, seja o agrocombustível, sejam as hidrelétricas, seja a agricultura de baixo carbono, elas, na verdade, elas têm profundo impacto sobre a garantia dos direitos à terra e aos direitos territoriais, assim como também o livre acesso de agricultores, familiares e camponeses à agrobiodiversidade, né? Quer dizer, então a gente está falando de direitos territoriais, o direito ao acesso à biodiversidade, né? O direito à água, uma série de direitos que acabam sendo comprometidos, né?
No olho, né? No foco dessas mudanças climáticas, nas políticas de compensação, tipo, tá a Amazônia, o Acre, enfim. E como que tu vê o que acontece na Amazônia, se tu pudesse falar um pouquinho do que acontece lá e qual a relação das cidades brasileiras, das cidades da própria Amazônia? Assim?
Então, eu acho que é bem interessante você falar das cidades da própria Amazônia, porque muitas vezes a gente tem um pouco essa... Quando pensa em Amazônia, pensa em floresta, né? E não pensa em cidades, né? E na Amazônia tem também muitas cidades, né? Na Amazônia é essa área florestal, a maior reserva de floresta tropical preservada no mundo. Então, vamos dizer, todos os olhos, a ganância, né, do mundo se volta para essa região. E as áreas preservadas são exatamente as áreas onde se encontram, né, essas populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que, em função do seu modo de vida, das suas práticas, da sua cultura, né, dos seus valores, eles preservaram essas áreas. E a gente vê entrando muitos projetos, muitas iniciativas de mercado de carbono, né, de iniciativas de compensação, que não necessariamente irão trazer mais autonomia para essas práticas, né, para que essas populações virem sujeitos de sua própria vida, né, que eles possam ser introduzidos, que sejam, que os fortaleça como fornecedores de alimentos para a população, né? Então a gente tem situações como, por exemplo, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns em Santarém, no Baixo Amazonas, no Pará, né, que começou a ser feito um mapeamento, né, das possibilidades de carbono, né, nessa reserva, depois que ela foi regularizada. E isso não teve uma consulta prévia, se a população, moradores dessa reserva. E eu acho que foi interessante, porque exatamente, acho que em função do trabalho que a gente já vem fazendo há 7 anos, e para além do trabalho do Grupo Carta de Belém, né, das organizações que lá trabalha lá há bastante tempo, né, e quando chegaram, né, esses pesquisadores e tal, falando de carbono, já ficaram atentos, não, tem alguma coisa errada, né? E, na verdade, esse estudo não conseguiu se desenvolver, não foi para frente. Então, eu acho que esse também é um exemplo duplo, né? Não só do assédio que se tem a essas comunidades, mas também como é importante a construção da resistência, né?
Maureen Santos explicó que el Grupo Carta de Belém ha contribuido a entablar un debate crítico de estos mecanismos de mercado de carbono y que incluso organizaciones que antes cuestionaban el movimiento ahora coinciden con su punto de vista. Escuchamos parte de la entrevista que le hizo nuestro compañero Douglas Freitas a Maureen Santos.
El grupo, desde cuando ele fue creado en 2009, ele vem, ao longo desses 7 anos, né, avançando muito no sentido de estar trazendo um debate crítico sobre esses mecanismos de mercado, em especial do debate crítico ao mecanismo de mercado ligado às florestas. E, ao longo desse tempo, a gente vem vendo muito resultado do ponto de vista do envolvimento das próprias comunidades e quem está no território, já com o entendimento dos perigos, né, e os desafios que essas políticas trazem, esses mecanismos. Depois de 7 anos, é até interessante a gente ver que até organizações do outro lado, que na verdade questionavam um pouco essa posição do grupo, ou viam um grupo com algumas posições muito críticas, eles agora perceberam quão real era aquilo que a gente já alertava, né? Por outro lado, o grupo vem trazendo várias propostas e construindo também propostas alternativas junto aos seus membros, né, que tem muitas organizações que estão no território e que vêm já ações, práticas, experiências, muitas delas que até se tornaram políticas públicas ao longo dos últimos anos, que agora, com essa conjuntura terrível que a gente vem vivendo no Brasil, elas estão sendo ameaçadas mesmo no seu, não só seu funcionamento, mas mesmo que elas possam passar a nem existir mais, né? A gente aqui no debate falou sobre o PAA, o PNAE, entre outras políticas que, para o grupo, são extremamente importantes para estar reconhecendo a agricultura familiar e camponesa, levando realmente políticas para quem vem trazendo, fazendo a diferença nos territórios e protegendo os bens comuns, mas que nessa conjuntura, infelizmente, a gente percebe tá desolador, né, de ver como a flexibilização da legislação ambiental, como um fim de várias políticas públicas tão importantes, estão sendo acabadas agora.
Tu gostaria de comentar mais alguma coisa para os ouvintes da Carta de Belém sobre a temática da Rádio Mundo Real sobre a temática?
Eu acho que tem que ficar agora atento, né, por um lado, na perspectiva internacional para as mudanças que possam acontecer ou não por conta desse esvaziamento que os Estados Unidos ele vem praticando, né, na própria questão do multilateralismo. E, por outro lado, atento às políticas nacionais que o Brasil vai implementar para poder cumprir suas obrigações no Acordo de Paris. Então, toda a discussão da implementação das contribuições nacionalmente determinadas, que as pessoas e as organizações, os coletivos, possam debater sobre isso e propor o que realmente deveria ser uma política climática brasileira e não uma política voltada para mais produção de eucalipto, mais expansão do agronegócio, de espécies transgênicas adaptadas climaticamente, etc.
Esto fue Noticias Mundo Real.